Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Hoje a gente vai conversar com o ex-presidente do esporte e atualmente uma das lideranças, e seguramente nesse processo eleitoral vai ter o dedo dele. É o Gustavo Dubê. Mas antes eu quero só lembrar um resultado importante ontem para o caso do esporte que disputa a Série A do Brasileiro. O São Paulo venceu o Botafogo por 4-0 e disparou na liderança com 50 pontos, 7 pontos acima do Atlético Mineiro, que é o segundo colocado, a 10 pontos do Grêmio, que é o quarto colocado, e a 12 pontos do Internacional, que fecha o G6 da Série A. O Botafogo foi achatado no Z4, ficando em 19ª posição com seus 20 pontos. Ontem também, sob o comando de Abel Braga, o Inter jogou bem, que é uma coisa que deve se destacar, porque não vinha acontecendo. E conseguiu vencer o Boca por 1-0 no tempo regulamentar, mas perdeu nos pênaltis e foi eliminado na Libertadores. O Inter conseguiu sua segunda vitória com Abel e também conseguiu sua segunda eliminação nos pênaltis com Abel. Agora, Abel encontrou a forma de jogo ideal para o Inter. Jogou no 4-1-4-1 e parece que esse sistema deve ficar de agora por diante, já que ele parecia perdido, tentando rearrumar o time do Inter, que foi deixado pelo treinador argentino Coudet, que foi para a Espanha. Vamos conversar com Gustavo Dubê. Antes de mais nada, bom dia, Dubê.
Bom dia, Ralf. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, em especial a torcida do esporte.
Dubê, eu estava observando que se diz que a chapa de Delmiro Gouveia é uma chapa apoiada, que tem as bênçãos de Bivar, de Luciano Bivar. Você está apoiando alguma chapa nesse processo eleitoral do esporte?
Ralf, primeiro, eu acho que é importante decidir esse processo eleitoral. Processo eleitoral que começou há alguns meses atrás, com a possibilidade de até antecipar a eleição do clube, mas depois isso não aconteceu e culminou agora com essa agenda do dia 18. E naquela ocasião, se pensou, lançado pelo ex-presidente Jarbas Guimarães, Sérgio Cano, que seria um candidato, se não 100% de consenso, mas do consenso da maioria dos rubro-negros. Logo depois, o presidente Milton colocou a sua reeleição, sua possibilidade de ser candidato à reeleição, saiu o nome de Sérgio Cano e seguiu dessa forma. Posteriormente, como é de conhecimento de todos, ele desistiu de se candidatar à reeleição. Nós temos que respeitar os motivos de doença, né? Eu acho que isso é prioridade de saúde. E aí, além disso, ele desistiu de continuar na presidência, pediu licença. Assim, eu acho importante que todos pensem um pouco no clube, que seria melhor você ter logo a eleição de dezembro, evidente, com os cuidados sanitários, a exemplo de outros clubes, né? São Paulo vai fazer aí a sua eleição através do drive-thru, o Curitiba de uma forma virtual, o Joinville também, o Sport, você tem vários pontos, né? Tem uma área grande que poderia fazer uma coisa bem espaçada, de forma que respeitasse aí os cuidados sanitários. Sendo assim, quem quer que ganhe possa logo ajudar a atual diretoria de futebol a conseguir o grande objetivo, que é a manutenção na primeira divisão, e dar também segurança aos seus jogadores, aos seus funcionários, e não prorrogar isso aqui para depois do final do ano. Então eu penso dessa forma. Uma vez definindo isso, então você vai tomar as posições. Eu acho que o mais importante hoje é você assegurar que haja essa eleição, para que o plantel não tenha insegurança e que o clube tenha um rumo para o ano 2021 e, se Deus quiser, permanecendo na primeira divisão.
Olha, reforçando o que você está declarando aí, os clubes que estão previstos agora no mês de dezembro para realizar eleições amanhã, o Atlético Mineiro, dia 11, no sábado, o Bahia, o Curitiba, o Santos, o São Paulo. Só o Sport adiou a sua eleição, mas aí teve esse processo na Justiça que restabeleceu o dia 14 agora para que ela possa ser realizada. Agora, Dubê, estavam postos até então, você explicou aí que o Sérgio Cano retirou candidatura, foi uma indicação de Jarbas. Você vê que as lideranças têm seus candidatos. O Jarbas apontou o Sérgio Cano. O Jarbas tentou trabalhar pelo consenso, mas não foi adiante. O consenso parece que ficou longe da ideia no Sport esse ano. Mas as chapas que estavam postas, Nelo Campos, liderando, a outra, Eduardo Carvalho, que declara-se chapa de oposição, Luiz Carlos Belém e Delmiro Gouveia. Como é que se explica tantas chapas, tantos candidatos, quando se diz que o Sport está profundamente endividado e no campo brigando para se manter na Série A? O que de repente, porque eu já tenho acompanhado eleições com um bate-chapa de duas, muitas chapas únicas indo para o consenso, mas dessa vez a coisa pegou, parece que está todo mundo querendo dirigir o Sport, tentando salvá-lo desse momento que diz que é o pior da vida rubro-negra. O que é que você diz?
Ralf, quando você não tem talvez uma condução acertada, ou seja, da melhor maneira, né? Eu não quero avaliar aqui os motivos disso, e surge aí uma grande leva de candidatos, né? Mas isso também mostra que o Sport é viável, né? O Sport é um clube que a gente tem que concordar que é um clube grande, que é um clube que tem uma marca muito forte e que é um clube que pode estar passando por um momento difícil, mas o clube tem uma grande torcida, tem um grande quadro associado que tem toda a condição de se erguer. Então, tem várias candidaturas que querem o melhor para o Sport e estão vislumbrando essa possibilidade.
Olha, normalmente se avalia um passivo para o Sport, mas uma cifra que a gente possa dizer ao torcedor, a dívida do Sport é essa aqui, oficialmente fica difícil de se dizer. Mas como você me pareceu um dos mais organizados gestores de futebol no Brasil, no seu período tudo corria normal, você pagava os impostos, os tributos no tempo certo, negociou refis do Sport com dívidas que estavam lá já virando dívidas seculares, você regularizou. Ao sair, a gente tem dito isso aqui, você deixou 10 milhões de reais para o próximo presidente em caixa, o que é uma coisa muito difícil de ver, especialmente aqui no futebol de Pernambuco. Então, eu sei que você, até hoje, pela sua paixão com o esporte, você controla, tem balanço, você tem no seu computador essas informações. Então, eu queria saber de você o seguinte: qual é o passivo real do esporte? E se é esse clamor que o esporte vai levar de 6 a 10 anos para se recuperar, meu amigo Gustavo Dubé?
Ralf, eu acho que muito importante é você ter o seu balanço auditado por uma empresa de auditoria respeitada. Se eu não me engano, até 2018 era a BDO que fazia auditoria no esporte. Nós temos agora dois exercícios, que é importante você ter uma empresa com essas características, e aqui no estado de Pernambuco nós temos várias. Então, é necessário não só você auditar um número para poder ninguém ficar chutando a situação do clube, e até essa informação ter credibilidade de uma empresa renomada. E não é só você apontar os números, você ratificar um balanço. O que é importante, o auditor, é sugerir ao gestor qual é a solução de saneamento do clube. Então, isso é fundamental. E que todo associado, né, tenha conhecimento dessa situação e não fique ninguém com conversa de chute. Até porque isso é importante para você sanear e ter credibilidade para atrair investidores, atrair patrocinadores. Então, a minha sugestão para a gestão que venha a ser a vitoriosa, tome logo essa atitude, né? Evidentemente que não implica de você, paralelamente, ir buscar um aumento de receita, né? Sobretudo na produção de jogadores, que eu acho que é uma das maiores receitas do clube, você produzir jogadores para o mercado.
Agora, vamos falar de uma coisa mais recente. É sobre os balanços de 2018, 2019, já que nós entramos nessa questão do passivo do Sport e que a eleição suscitou exatamente tudo isso, como é que quatro candidatos estão caminhando sabendo que há a possibilidade do Sport ser bloqueado pela justiça para pagar esses débitos aqui e ali. O que disseram os balanços de 2018, 2019? Por exemplo, as contas do Arnaldo Barros, o que ficou estabelecido como sendo o gasto ou superávit no período dele e agora no balanço 2019 do B. Você tem condições de fazer esse comparativo?
Olha, a informação que eu tenho aqui dos balanços publicados de 2018 apresentou um déficit em torno de 15 milhões de reais e o balanço de 2019, que foi até publicado aí no Jornal do Comércio, apresentou um déficit, me falha a memória, em torno de 22 milhões. Evidentemente que nós não temos ainda o número de 2020, porque não foi finalizado. Mas a questão é a seguinte, isso é importante que seja ratificado, né, por uma empresa de auditoria e que, de novo, que ela chegue, dê uma sugestão ao novo gestor e qual seria a melhor solução, qual seria o passivo que é importante você atacar, você renegociar, você tentar alguma redução, uma vez que você volta a pagar, você estudar a possibilidade, inclusive, da entrada no Profut, caso venha realmente ser aprovada a nova chance dos clubes que não entraram poderem entrar. Eu não sei se pode o Sport voltar, o Sport perdeu o refis pelas informações que eu tenho. Mas isso tudo passa, né, por um mergulho. O Sport tem muita gente competente que pode ajudar aí na próxima gestão a encontrar a melhor maneira possível de você procurar sanear o clube e também vender uma situação boa do clube para o mercado. Você não pode ficar colocando o clube como um clube endividado, como um clube problemático, como um déficit muito grande, que isso é ruim. Como é que eu vou valorizar a minha empresa e eu falando mal dela? Eu tenho que falar bem dela. E o Sport é um clube grande, é um clube que tem força e que com certeza, com uma gestão competente, profissional, isso vai voltar a ter uma situação boa para o mercado. É assim que eu penso.
Certo. Agora, você disse aí que no balanço de 2018 o déficit foi de 15 milhões. E no de 2019 ele aumentou em 7 milhões. Ele foi para 22 milhões. Já foi agora no período de Milton Bivar. Como é que se explica? Isso foi porque ficou aquela história dos jogadores que não foram pagos, dos bloqueios que obrigaram a um maior desembolso ou a fazer empréstimo. Como é que você avalia o porquê esse déficit aumentou na atual gestão?
Olha, Ralf, quem senta na cadeira de presidente do esporte sabe as dificuldades. Eu entendo que o deve ter suas dificuldades. Ele, inclusive, teve um ano, né, o primeiro ano de 2019 na Série B, então deve ter contribuído. Na verdade, não foi um aumento de 7. Em 18, o Sport teve um déficit de 15 e em 19 teve um déficit ainda maior de 22. Acredito por toda essa dificuldade. Mas a situação, ao meu ver, ela piorou no ano de 2019. Espero que agora em 2020, com certeza deve ter tido uma melhoria disso aí. Então, assim, isso é o que mostra os números, né? Evidentemente, eu não vi o relatório da auditoria, não sei quem fez a auditoria. Sei que em 2018 foi a BDO, que é a empresa de credibilidade, eu não sei quem fez em 2019, mas o que foi apresentado no balanço foi um déficit, ou seja, um prejuízo de 22 milhões. Então, o que nós temos que pensar agora não é ficar olhando para o passado e criticando A ou B. Tem que olhar o seguinte, qual é a real situação do clube, qual é a solução. Vamos olhar para o futuro e vamos tentar reerguer esse grande clube. É isso que quem gosta do esporte faz. E não ficar, vou criticar Milton Bivar, criticar Arnaldo, quem quer que seja, das gestões anteriores. A gente tem que olhar para frente e poder ver qual é o plano de saneamento, qual é o passivo que a gente pode atacar, onde é que nós podemos melhorar a nossa receita. E assim você tem um plano de trabalho e tenta alcançá-lo.
Ô Dubê, está em andamento a mudança na Lei Pelé, que vai colocar como uma responsabilidade do presidente gastar mais do que o clube suporta, ou seja, endividar o clube. Ele vai ter que responder com seu patrimônio ou entrar num processo que pode levar até o dirigente à cadeia. Você concorda com essa mudança, com essa exigência para evitar que alguns clubes tenham esses chamados gastos excessivos e até inexplicáveis no passar dos anos? Eu não estou falando do esporte, eu estou generalizando, dos clubes brasileiros. Você, não sei se você está acompanhando esse projeto agora no Congresso para alterar a Lei Pelé.
Eu acho importante, Ralf. Eu acho que o presidente de um clube está gerindo um patrimônio de vários e tem que ter uma responsabilidade muito grande. É evidente que caso seja comprovado irresponsabilidade do gestor, ele tem que se responsabilizar por isso. A responsabilidade de você assumir a presidência e a gestão de um clube é muito grande. Por isso que eu digo, eu respeito todos os presidentes que passaram no esporte, porque eu sei que todos eles assumiram um dever muito importante. Então, essa Lei Pelé vai fazer com que todos os próximos gestores têm ainda uma responsabilidade ainda maior, porque caso não tenham a devida responsabilidade com o clube, vai diretamente no seu CPF.
Agora, você, da última vez que falou aqui na Rádio Jornal, você criou um encantamento para o torcedor do esporte quando eu lhe perguntei como seria depois da pandemia para um clube com um passivo alto poder melhorar, se modernizar, se atualizar. E você chegou a criar a ideia da reforma ou da construção do estádio na Ilha do Retiro, como era previsto antes, porque haveria dinheiro sobrando no mercado. Então, depois disso, muita gente tem perguntado por que você não se candidatou, por que você não está na lista daqueles que podem se apresentar para resolver os problemas do esporte.
Eu entendo que eu estou em outro momento. O esporte precisa de ter renovação, e essa questão é que você falou na modernização, na melhoria do patrimônio do clube, independente do candidato que ganhar, os rubro-negros que gostam do esporte têm que chegarem junto para poder ajudar o futuro presidente a fazer alguma coisa com o nosso patrimônio. Então, eu não estou no meu momento de assumir qualquer cargo assim, de presidente de clube, mas estaria à disposição do presidente que vier a ganhar esta eleição, de ajudá-lo juntamente com tantos outros rubro-negros que querem ver aquele patrimônio, além de ser modernizado, rentável para o clube.
Gustavo Dubê, ex-presidente do esporte, foi um grande gestor. Eu lhe pergunto, o seu apoio e o seu voto na eleição do esporte vai para quem?
No momento, pelo que nós temos aqui proposto e pelas pessoas que estão fazendo parte, porque você sabe, Ralf, que hoje não é só um candidato, um presidente. Eu quero, inclusive, aqui colocar que eu sou sócio do Capanga e digo que Delmiro fez uma excelente gestão como comodoro do Capanga. Agora, que no esporte, inclusive eu disse a ele que era importante ele conhecer o clube, participar inclusive da próxima diretoria para poder você ter conhecimento. E no caso da chapa de Nélio Campos, primeiro ele já transitou no esporte muito tempo, é conhecedor de futebol, e as pessoas que estão junto apoiando são pessoas que têm um projeto para o clube de governança, pensando no futuro de médio e longo prazo, e que eu acho que no momento é o que se apresenta de melhor para o esporte na próxima eleição.
Tá certo. Gustavo Dubê, muito obrigado por atender a Rádio Jornal. Um bom dia para você e continue vivendo as alegrias e os momentos de preocupação também com o seu time. Ah, o que dizer, você que sempre esteve à frente do futebol, foi vice-presidente de futebol, até antes de ser presidente do esporte. O que é que você está vendo na atual situação do esporte, nesse momento que o esporte está brigando para se sustentar?
Eu acho que o esporte tem toda a chance de permanecer na primeira divisão. Você mesmo, antes de começar esse bate-papo, colocou um bom resultado ontem, né, do São Paulo, no 4-0 no Botafogo. Agora, precisa que a gente tenha logo a definição para tirar essa insegurança de jogador, de funcionário, faça uma transição aí com a nova diretoria, a diretoria atual, até o final do campeonato, para nós juntos conseguir manter a nossa equipe na primeira divisão. Eu acredito bastante nisso, até porque eu acho que o time do esporte não é um time, digamos assim, dos nossos sonhos, mas também não é o pior na competição. Tem times piores do que o nosso. Nós temos toda a condição, desde que apoiamos essa situação que eu acabei de falar, para a gente conseguir nosso objetivo.
Tudo bem, muito obrigado. Um bom dia para você, viu?
Bom dia, Ralf. Um abraço a todos.
Olha, gente, para fechar, hoje o Náutico joga. Toda partida do Náutico é uma decisão de agora por diante, porque vocês sabem que o Náutico tem que buscar 21 pontos ainda para escapar de um possível rebaixamento. É possível, sim. Outros clubes já conseguiram isso e não foi muito longe. O ano passado teve um clube na situação do Náutico e que conseguiu escapar. Então, está todo mundo hoje voltado para a transmissão do Escrete de Ouro do jogo do Náutico contra a equipe do Brasil, logo mais à noite, e ripa na chulipa. Volta Geraldo Freire, o comunicador da maioria.
Ralf, volta às 12h30.